Eu sei que todo mundo já deve estar de saco cheio de ouvir eu falar de arcades, pinballs e figurantes da indústria. Mas, como eu já falei, a dita história do videogames é um grande fio condutor que um leva a outro. Se eu pular alguém, lá na frente, essa pessoa vai aparecer de novo e vai parecer um messias salvador da indústria quando, na verdade, ele apenas evoluiu junto com o mercado que aos poucos amadurece. Por isso que esse episódio é bem especial. Saca só o que eu vou falar. Você vai conhecer um arcade que ficou marcado como o primeiro jogo violento a ponto de rolar processo e campanha de boicote. E se achou pouco? Então ainda temos o Fairchild Channel F, primeiro videogame a usar cartuchos de verdade e microprocessador. E o RCA Studio 2, seu concorrente, se é que podemos chamar assim. E sabe por que tudo isso nesse cast? Porque no próximo episódio eu vou falar de um dos consoles mais importantes do mundo, o Atari 2600. Então aguenta firme, porque hoje a gente faz a fundação da casa para que o Atari brilhe. O último arcade a usar a tecnologia TTL, lógica transistor-transistor, ou seja, o último pré-microprocessadores, podia ter encerrado com chave de ouro, como divisor de gerações, o avô do videogame moderno. Mas, ao invés disso, será lembrado como o primeiro jogo a ferir a moral da família, afrontar os bons costumes e mexer na opinião pública sobre videogames negativamente. Estou falando do Dead Race, da Exide. Primeiro, deixa eu localizar vocês na história toda. A Exide era uma empresa de arcades californiana de pouca expressão no mercado. Ela fez um jogo de corrida chamado Destruction Derby, baseado numa modalidade esportiva comum no interior dos Estados Unidos, em que veículos correm batendo uns nos outros, chamado Demolition Derby. Provavelmente você conhece esse tipo de corrida porque já jogou um título com o mesmo nome no PlayStation. Enfim, a Exide fez o jogo e também vendeu a licença dele para a empresa Chicago Coin, uma gigantesca do mercado de entretenimento eletrônico. Essa estratégia não era nada de outro mundo e bem comum entre as desenvolvedoras menores, porque assim elas conseguiam tirar dinheiro extra, já que a sua linha de produção era bem enxuta. A Atari fez isso com o Pong, como eu falei no episódio do Pong, inclusive. Enfim, a Chicago Coin relançou o jogo dessa vez com o nome correto do estilo de corrida, Demolition Derby. E para a surpresa da própria Exide, foi um sucesso muito maior que o original, com máquinas espalhadas por todos os Estados Unidos. Vendo suas encomendas despencando, chegou a hora de seguir em frente e desenvolver um novo jogo, um novo sucesso. Durante um brainstorm, uma reunião criativa para trocar ideias do que desenvolver, um dos participantes soltou um "Por que não fazemos um jogo de perseguir pessoas? Nós temos um jogo de direção, por que não fazemos jogador perseguindo pessoas?" A ideia parecia boa, afinal, o jogo já estava pronto, bastava algumas pequenas adaptações e tínhamos um novo título. Para uma empresa pequena, isso significava uma economia boa de dinheiro, porque não precisava começar nada do zero. Então, era prático e barato. E foi o que fizeram. Eles decidiram que o jogo teria apenas uma regra simples: cada vez que você atropelasse alguém, você pontuava. Também escolheram o nome Death Race, porque bem, porque corrida mortal faz mais sentido, não é? Howell Ive, um desenvolvedor da Exide na época, relembrou ao livro Replay o jogo.
"Nós não tínhamos ideia que o jogo geraria controvérsias. Ele era divertido e desafiador. Não existia nenhuma motivação ou desejo na criação do primeiro jogo controverso. Foi criado por pura necessidade e defesa de nosso próprio produto licenciado."
O que a equipe achou que seria divertido não agradou a opinião pública nem um pouco. Tudo começou quando um jornalista entrevistou uma mãe em um fliperama de Seattle e ela foi categórica em dizer que Death Race ensinava as crianças a atropelarem as pessoas. Essa afirmação tomou proporções bem maiores. Na verdade, ela foi parar na Associated Press, que é uma agência de notícias gigantes nos Estados Unidos. Ela é um consórcio de rádios, canais de TV e jornais americanos, Então, uma notícia lá redigida pode ser usada por uma imensa variedade de veículos e mídias, e foi isso exatamente que aconteceu. Agora, todo mundo sabia que Death Race era um jogo que incentivava a morte de pessoas, segundo o que a mãe relatou. Para piorar ainda mais, a Exide demorou para se posicionar, e quando fez, falou besteira. O diretor de marketing da companhia, Paul Jacob, disse para um repórter interessado no caso que, e eu vou aqui usar as mesmas palavras absurdas:
se as pessoas gostam de atropelar pedestres, então deixem elas fazerem isso.
Logo, médicos, psicólogos, professores e, claro, políticos palpitavam condenando o jogo. O então diretor do Conselho Nacional de Segurança, Dr. Gerald Dreisen, foi um que tomou partido contra o jogo, alegando que as pessoas começavam assistindo filmes violentos e gradualmente seguiam em direção dos jogos violentos, colocando aquilo que viam nos filmes em prática no mundo digital. Isso poderia ser um gatilho para praticarem isso no mundo real. Programas de renome no território americano, como o 60 Minutes, leva o caso do Death Race para a TV, afundando ainda mais o estúdio. Conforme a confusão ia escalando, a Exide começava a se preocupar. Foi então que ela tentou consertar, dizendo que não eram pessoas atropeladas, eram diabretes ou diabinhos ou carniçais. Claro que ninguém acreditou na mentira. Por muito tempo, a Exide recebeu cartas condenando o jogo e acusando de mau gosto. Teve até uma carta que dizia que tinha uma bomba nas dependências da empresa e que todo mundo ia morrer. Ive relembra:
não aceitamos essas ameaças de boa. Perguntamos a nós mesmos, o que fizemos? A polícia foi chamada e, por várias semanas, tivemos guardas em nossas instalações, dia e noite. A carta não foi assinada e a pessoa nunca foi pega.
O resto da indústria não se manifestou. Ficou apreensiva sobre o caso, evitando tomar uma posição. Já, donos de fliperamas evitavam comprar o jogo com medo de ter suas empresas associadas à polêmica. Mas a verdade é que uma boa controvérsia vende. A procura pelo jogo, que tanto deu o que falar, cresceu, na verdade. Enquanto alguns donos de fliperama cancelavam suas encomendas, outros encomendavam mais unidades para dar conta da enxurrada de pessoas que queriam experimentar o tal jogo de atropelamento que tanto dava o que falar. A Exide, então, uma empresinha do nada californiana, passou a ser uma empresa grande no mercado de entretenimento eletrônico e ganhou muito dinheiro em cima do que parecia ser errado. O rebuliço todo durou cerca de 2 meses. Depois, novas histórias foram ganhando destaque e o videogame do mal começou a cair no esquecimento, assim como a popularidade do jogo. Aquela máxima que escutamos: quem não é visto, não é lembrado. E isso é uma grande verdade aqui. No fim, Death Race vendeu 1000 arcades, um número bem expressivo. E se você acha que eles aprenderam alguma lição com isso, saiba que sim, aprenderam. Tanto que em 77, no ano seguinte, a Exide lançou Super Death Chase, a continuação do polêmico jogo. A chegada dos microprocessadores não foi apenas uma revolução para os videogames. Na verdade, muitas empresas viram que o processador seria útil em uma miríade de outros produtos, que ia da máquina de lavar ao carro, passando pelo ar-condicionado, por exemplo. Por isso, era natural apresentar o produto a outras empresas, como foi o caso da Intel para a Bally. No entanto, teve algumas empresas que foram além e viram no desenvolvimento do próprio microprocessador a possibilidade de explorar outros mercados e, quem sabe, expandir seus negócios. Foi o caso da Fairchild Semiconductors. Mas antes de eu entrar no Channel F, o primeiro console com cartuchos da história, deixa eu contar sobre a própria Fairchild, porque a história dela é bem legal. Na primeira metade de 50, o físico norte-americano William Shockley inventou um dos componentes mais importantes da eletrônica, o transistor. Aquele componente que eu mesmo já devo ter falado inúmeras vezes nesse podcast. Bom, esse invento foi tão importante que Shockley foi laureado com o Prêmio Nobel de Física, um feito para poucos. Com esse importante prêmio, ele decidiu que iria abrir sua própria empresa, a Shockley Semiconductors. Como diferencial, ele chamou 8 jovens talentosos, muitos deles com PhD na área, para ajudá-lo nessa nova caminhada. Eu não vou aqui dar o nome dos 8, porque eu não quero confundir a cabeça de ninguém, já que embora todos sejam muito importantes, para a história do videogame, eles foram meros coadjuvantes. Enfim, a vida de funcionário na Shockley Semiconductors não era fácil, e a culpa era do próprio Shockley. Você já teve um chefe chato, não? Acredite, Shockley era pior. Ele implicava com seus colaboradores, vivia discutindo com todo mundo, sempre tinha que ter a razão, e ai de quem não fizesse o que ele mandava. Além disso, era muito paranoico, no ponto de gravar todas as ligações telefônicas da galera para depois escutar e ter certeza que ninguém estava vazando informações para os concorrentes. A desconfiança chegou num ponto tão grave que o ilustre patrão chegou a ordenar que todo mundo passasse por um detector de mentiras para saber se ninguém ali estava jogando contra ele. Paranoia das grandes. Isso foi a gota d'água para o pessoal que não aceitou, claro. Acabou que os 8 saíram da empresa e foram em busca de um novo lar. Só que depois de terem comido o pão que o diabo amassou no antigo trabalho, agora eles queriam um ambiente mais descolado, com mais liberdade e bom clima. Para eles, era bem difícil abrir uma empresa porque o custo do maquinário e da matéria-prima para o desenvolvimento de tecnologia era bem elevado. Então, eles estavam dispostos a trabalhar para alguém e, obviamente, muita gente queria os 8 prodígios que foram treinados por um Nobel. Chovia boas propostas, mas eles eram muito exigentes. Não apenas queriam um novo emprego, como tinham algumas reivindicações, como disse. Na época de 50, início dos anos 60, um bom emprego exigia terno, um ambiente limpo, regras rígidas, e nossos 8 heróis queriam algo mais nos moldes de uma startup. Algo com cara de Atari, sabe? Com essa visão, digamos, diferenciada, muitas empresas interessadas não conseguiam ver eles em conformidade com a filosofia de suas empresas, acabando deixando-os de lado. Foi aí que entra o importante Sherman Fairchild. Esse cara era grande. Sherman fez dinheiro criando câmeras aéreas, ou seja, câmeras fotográficas levadas em aviões que eram usadas para tirar fotos aéreas. Para se ter uma ideia, na Segunda Grande Guerra, 90% das câmeras aliadas eram da Fairchild Cameras and Instruments. Ele tomou gosto pelo negócio e se tornou um forte investidor. E foi isso que aconteceu com os meninos. Sherman gostou da ideia deles e fez uma proposta tentadora. Ele emprestaria mais de $1 milhão na época, para eles criarem sua própria empresa. E qual era o custo disso? Simples, se ela desse certo, depois de 1 ano, a empresa seria dele. Não era um negócio ruim quando estamos falando de 8 prodígios, né? E foi assim que nasceu a Fairchild Semiconductors. Inclusive, depois ela acabou sendo integrada ao grupo Fairchild Cameras and Instruments.
Ok.
Ainda mais porque a empresa era o que eles sonhavam. Nada de terno e gravata, geral podia usar jeans e nem tinha essa frescura de vaga exclusiva para chefes no estacionamento, uma idiotice que existe até hoje. A coisa era tão liberal que existiam poucos chefes e eles estavam sempre ao lado dos demais colaboradores, dando total liberdade para eles criarem. Legal a história, né? Só se for para você, porque pro Shockley isso foi uma inenarrável traição. Tanto que ele apelidou seus 8 pupilos como os 8 traidores. A coisa funcionava tão bem que a empresa cresceu fortemente. Bom, tudo estava muito bem na Fairchild até 61, quando boa parte dos funcionários já tinham deixado a empresa. E isso aconteceu por atritos com o vice-presidente de marketing, que não pensava exatamente como eles. 4 dos 8 saíram e foram para a Amelco, com cargos de liderança, ganhando muito bem. Outros 2, e agora eu vou dar nomes, Robert Noyce e Gordon Moore, saíram também para fundar a sua própria empresa, a NM Electronics. N de nós e M de Moore, entendeu? A verdade é que o nome original era para ser Moore Noise, mas soa como More Noise, ou mais ruído em português, e ruído é algo negativo na eletrônica. E olha que coisa mais legal, sabe como eles conseguiram grana para abrir a empresa nova? Dos seus colegas. Todo mundo deu dinheiro para bancar o sonho dos amigos. É de encher os olhos, hashtag gratidão. A NM Electronics não durou muito, quer dizer, o nome só. Em menos de 1 mês, eles acharam que tinha que trocar para ter mais destaque comercial e passaram a se chamar de Intel, que significa Integrated Electronics. Toma esse banho de conhecimento. Em 74, já sem nenhum dos 8 traidores trabalhando lá, a Fairchild lançou o microprocessador F8, o seu próprio microprocessador. Na época, os processadores nem sempre eram bem vistos. Muitos engenheiros e empresários do ramo de tecnologia achavam os processadores lentos em relação ao que já tinha no mercado e não aderiram à nova tecnologia com facilidade. Por isso, a Fairchild formou um grupo de profissionais que eram engenheiros de aplicações. Suas funções eram trabalhar junto com os clientes das empresas para ajudar no design de produtos que utilizavam as suas aplicações. Nessa função toda entra um cara bem importante, Jerry Lawson. Esse cara é sensacional, primeiro porque ele é uma peça rara no mercado dos games. Rara mesmo, ele era um engenheiro afro-americano, isso era algo que não se via com frequência naquela época. Segundo, que de tanto ouvir que processador era algo legal, mas era lento, ele provou o contrário. Lembra quando falei ainda nesse programa sobre o Demolition Derby? O jogo de batidas de carro que mais tarde virou atropelamento de gente no Death Race e deu uma confusão sem fim? Então, foi ele que desenvolveu o Demolition Derby que a Chicago Coin vendeu e que bateu o Destruction Derby. E a máquina do Lawson usava um microprocessador F8 da Fairchild. Ele nunca ganhou muita fama com o jogo, porque na época sua meta era provar que o processador na qual ele trabalhava era rápido o suficiente para fazer um jogo de corrida. O fato é que a alta cúpula da Fairchild viu o arcade e pensou, isso aí é bom. Eles chamaram Lawson e comentaram que já estavam estudando um projeto de videogame e, como ele já estava familiarizado com isso, poderia fazer parte do desenvolvimento iniciado pela Alpex Computer Corporation. Antes de continuar daqui, vamos fazer uma mega pausa rapidinha para fazer um apanhado sobre a Alpex. A empresa nasceu como tantas outras que nascem até hoje. Um funcionário insatisfeito com o seu atual emprego resolve largar tudo e fazer sua própria empresa. Neste caso, foi o engenheiro Norman Alpert, e daí o nome Alpex. Norman tentou emplacar alguns produtos com uma caixa registradora inteligente, mas a verdade é que na época a concorrência era grande e existiam muitas empresas já consolidadas no mercado que levavam vantagem. Sem um produto para chamar de seu e buscando um mercado novo para explorar, ele viu no sucesso do Magnavox Odyssey e principalmente no Home Pong, o Pong que você podia conectar no seu televisor, uma brecha para desenvolver um produto. Enquanto naquela época os videogames usavam muitos circuitos lógicos discretos, que eu já expliquei lá no primeiro episódio do podcast, Alpert e seu time composto apenas por outros dois colegas viram no recém-lançado microprocessador uma evolução e tanta para o mercado. Usando um processador Intel 8008, depois substituído pelo novo 8080, eles começaram a desenvolver o protótipo chamado Remote Aces Video Entertainment, ou só Raven. A função de cada um era bem definida. Alpert administrava tudo. Wallace Kirchner desenvolvia o hardware e Lawrence Haskell, um apaixonado por jogos, programava os games do console. E como bom jogador, Haskell desenvolveu bastante coisa. Começou com o hockey, que era um esporte popular no estado americano que ele cresceu. Fez um jogo de tiro chamado Shooting Gallery e Duro, um primitivo jogo de pintura. Mas como pôr tudo isso dentro do console? Foi aí que Kirchner seguiu uma orientação da própria Intel. Usar EEPROMs como unidade de armazenamento. Se você não está familiarizado com o termo, bom, ROM você sabe o que é, né? São memórias apenas de leitura, ou seja, uma vez gravadas, não podem ser alteradas. A EEPROM permite que você grave, apague e regrave. Por isso significa em inglês Erasable Programmable Read Only Memory. Agora as aspas gigantes aqui para não ser mal interpretado. Mas os precursores dos disquetes para os engenheiros eram EEPROMs. Porque gravar uma EEPROM não era fácil nem simples, era um processo complexo. Mas para quem estava pensando em criar jogos, seria possível gravar os jogos em laboratório e vender as EEPROMs. Agora vem a pergunta, você já abriu um cartucho de videogame? Provavelmente já, e viu como é uma EEPROM, ou uma ROM normal. Se tem dúvidas, ele é igual a um processador, aquele chip comprido com um monte de perninha frágil para soldar na placa ou soquetar, como o que usamos em PC. O problema é que você consegue muito bem imaginar o que acontece se a gente fosse tirar e colocar inúmeras vezes uma coisa frágil como essa nos consoles. Logo, seria uma perna soltando, um soquete emperrado, uma sujeira entrando onde não devia. Era preciso criar uma alternativa boa o suficiente para uma criança poder usar. Foi nessa que os desenvolvedores da Alpex solucionaram a charada. Eles construíram uma placa de circuito na qual a EEPROM ficava espetada. Essa placa teria um pente de 25 pinos na ponta que seriam ligados ao conector do console. a mesma coisa que você já conhece nos consoles atuais, já que essa ideia se tornou a referência para o mercado. Os pinos eram bem mais duráveis e permitiam que o jogador inserisse e removesse várias vezes o jogo sem danificar a EPROM, que ficava presa à base. Mas ainda assim, ela estava exposta, então foram até uma Raid Shack, uma famosa cadeia varejista de lojas de artigos eletrônicos nos Estados Unidos, e encontraram pequenos estojos plásticos que davam conta do serviço. A placa ficava protegida, deixando apenas os pinos que eram conectados ao console exposto. Como um protótipo bem definido, Alpert precisava vender o projeto. Como toda empresa de pequeno porte de engenharia, ele não tinha dinheiro suficiente para deslanchar sozinho o console, então ele quis vender o Raven como todo mundo tentou até então, oferecendo as companhias de TV. RCA, Sylvania, Magnavox, blá blá blá, mas nenhuma se interessou. Aí, ele passou a apresentar para as empresas de semicondutores, entre elas a Fairchild, que já vendia alguns componentes eletrônicos para a OPEX. Nessa, o gerente comercial achou o Raven interessante e apresentou ao vice-presidente da Fairchild, que, por sua vez, também achou que tinha potencial. Ele disse para esse gerente comercial levar seu engenheiro Lawson para dar uma olhada. Afinal, o cara curtia games, tanto que fez um arcade na própria garagem. Óbvio que Lawson adorou o que viu. Na ocasião, o Raven usava uma caixa de metal em volta com uma única entrada para teclado. Exato, o videogame nasceu com um teclado e não com um joystick. Mas para Lawson, o projeto em si tinha grande potencial. Só precisava adaptar algumas coisas, como remover o teclado dele e trocar o microprocessador concorrente da Intel por um F8 desenvolvido pela própria Fairchild. Will Corrigan, presidente da Fairchild, contratou Gene Landron, ex-chefe do setor de produtos de consumo da National Semiconductor, para desenvolver um relatório inicial avaliando se a conversão e lançamento do videogame era plausível e, principalmente, viável comercialmente. Landron fez um relatório muito otimista, para não dizer outra coisa. O cara projetou que o console poderia vender 5,5 milhões de unidades, gerando uma participação de 22% do mercado com uma receita bruta de US$220 milhões para a época. Ou seja, se as projeções dele estivessem certas e ele era pago para isso, o Raven seria um sucesso de vendas para Fairchild. Então, era hora de tirar ele do papel o quanto antes. Outra contratação importante foi a do designer industrial Nicholas Telesfor. Ele ficou encarregado de transformar a feia carcaça de metal do protótipo em um videogame atraente para o mercado. Além disso, Telesfor e Lawson acabaram com aquele teclado bagaceiro e projetaram joysticks bem mais fáceis de usar. Ah, os cartuchos também precisavam ser modificados. As caixas da Radio Shack eram grandes demais e pouco convencionais. Na verdade, todo o protótipo era muito grande e mal cabia numa estante. Era preciso ser algo fácil de pôr na sala para conectar na TV e todos jogarem. Sendo assim, Telesfor começou a refazer e reduzir o hardware, mas no cartucho ele precisava de ajuda. E nesse momento de desespero, que entra Ron Smith, um engenheiro mecânico que projetou a primeira calculadora de bolso. O protótipo dessa calculadora usava um módulo de memória destacável, ou seja, se tinha alguém no mundo que não apenas sabia como transformar coisas grandes em coisas pequenas e que ainda por cima manjasse de memória móvel, esse cara era Ron Smith. Nos anos 70, os cartuchos de 8 faixas faziam sucesso nos carros da época. Diferente do cassete que você deve conhecer, os de 8 faixas vinham em um invólucro de plástico duro, difícil de quebrar e resistente a vibrações de veículos em movimento. Em um mundo em que os discos de vinil eram um sucesso, os cartuchos de música eram a única forma de ouvir seu cantor favorito no carro. E se era forte e estável o suficiente para uma estrada esburacada, se fosse um videogame, deveria ser robusto para aguentar uma criança. No fim, os cartuchos eram montados em uma placa menor de 22 pinos, banhados a ouro, que ficavam dentro de uma caixa plástica. A parte do conector era fechada, e quando o jogador inseria o cartucho no console, uma alavanca abria a parte de baixo, deixando os pinos à mostra. Assim, evitava que o contato ficasse exposto ao ambiente, pegando sujeira. Além disso, a mesma alavanca que abria o conector prendia ele junto ao console, impossibilitando removê-lo com o videogame ligado. O cartucho era realmente uma obra da engenharia, quase uma obra de arte. E arte fazia parte mesmo da ideia da Fairchild. Tanto que ela contratou Tom Kamifuji, um famoso artista plástico, para desenhar as covers do jogo. Se ficou curioso, no post desse episódio está um link para curtir a arte dele. A troca do teclado para um controle também foi bem diferente do convencional. O que tínhamos até agora com o Odyssey ou Pong da vida eram potenciômetros que você girava para a direita ou para a esquerda. Lawson queria revolucionar e fez algo bem diferente. O controle é mais próximo do que conhecemos, mas era em formato cilíndrico, algo como um bastão, uma banana, um dildo, sei lá.
Bingo!
Na parte superior, tem um triângulo que mexe em 8 diferentes direções, como se fosse um grande direcional analógico. Esse triângulo também serve de botão barra alavanca. Você pode empurrar para dentro ou puxá-lo. Alguns jogos têm funções específicas. Sei que parece estranho falando, mas é bem simples. Segura o bastão com a esquerda e controla com a direita. O ruim é que os controles eram soldados no console, impossibilitando a troca manual caso desse problema. O som dos jogos não saía na TV, e sim de 2 alto-falantes internos do console. Uma coisa bem legal e contrariando o que tínhamos até agora, o console emitia imagem colorida. É, chegamos ao futuro das TVs coloridas. E se mentalmente você já está comparando com o Atari 2600, saiba que o Channel F era bem mais limitado, embora tivesse um excelente processador. O aparelho tinha apenas 64 bits, o que dá a metade de memória que o primeiro console da Atari. Ele também exibia uma resolução de 128x64, sendo que na tela se limitava a 102x58 pixels visíveis. E você verá que o concorrente consegue fazer algo bem melhor. As cores também se limitavam a 5. Branco, vermelho, azul, verde e o preto, que nada mais é do que o pixel desligado. Seus jogos também sofriam da limitação de espaço, de 2 KB apenas. Como comparativo, cada segundo desse podcast que você está escutando tem 96 KB. Com o projeto pronto, o protótipo do Rave precisava de um nome melhor, e eu já revelei aqui que ele se chamou Channel F, e esse F vem de fun. Oh, tá bem então, né? Em novembro de 76, o Channel F chega ao mercado custando $169,95, o que dá quase $800 na conversão para os dias de hoje. Definitivamente um console caro. Ele vinha com Hockey e Pong na memória, mas, como dito, você podia comprar os cartuchos separados e assim ter mais jogos. Cada cartucho custava $19,95. Uma coisa exclusiva até então do processador do Fairchild, o F8, era a possibilidade de executar ações de inteligência artificial.
Hello. Por favor, Bordonde.
Essa habilidade tornou o console como o primeiro videogame a permitir jogatinas de jogador contra o computador, algo inexistente até então. Ah, outra curiosidade sobre ele. O videogame tinha um botão que congelava a tela, um pause. Em alguns jogos, esse botão podia deixar o jogo mais lento também, quase como um seletor de dificuldade. Com a política de expansão do console, a Fairchild fechou parcerias comerciais com outras empresas do mundo todo para comercializar seu videogame. Isso é bem legal de você procurar, porque as empresas tinham a licença da tecnologia, mas elas colocavam um nome que bem desejavam. Então, por exemplo, na Suécia, o Channel F se chamava Luxor Video Entertainment System. No Reino Unido, era o Eden Grandstand Video Entertainment Computer. A Alemanha foi um caso à parte. 3 empresas lançaram seu próprio Channel F. O Saba Videoplay, Nordman Teleplay e o IT Telematch Processor. O legal é que, embora o coração sempre fosse o mesmo, a pele era diferente. O IT Telematch, por exemplo, nada se parece com o Channel F. O Dumont Videoplay, lançado na Itália e Bélgica, também não se parecia. Na verdade, até os controles dele eram bem diferentes, mais próximo do Odyssey 2 ou do próprio Atari. E no ano seguinte, em outubro de 77, a Fairchild lançou o Channel F oficialmente no Japão. Todo esse esforço não deu muito certo. Na verdade, a Fairchild passava por dificuldades financeiras e precisou vender alguns projetos, entre eles o Channel F. Foi então que a Zircon International adquiriu os direitos do console em 79 e relançou com o nome de Channel F2. O plano era que ele iria concorrer diretamente com o Atari 2600. Então, ele passou por uma reestruturação física e técnica. A parte física foram algumas alterações na carcaça, deixando ele com uma aparência mais moderna. Essas mudanças foram feitas pelo próprio Tails Ford, que já foi o responsável pelo design original. Já na parte técnica, o som do jogo foi para fora, saiu do console e foi para a TV. E os controles também deixaram de ser fixos, facilitando a vida de quem tivesse que fazer a substituição. Junto com o redesign, veio um corte radical do preço. Agora ele custava apenas $99,95. E se você tivesse o primeiro, ainda podia levá-lo até a loja e pagar mais $69,95 para trocar para um Channel F2 novinho em folha. Infelizmente, isso não foi suficiente para bater de frente com o Atari 2600, e apenas 6 novos jogos foram lançados para o console dessa nova fase. No fim, 27 cartuchos foram lançados para o Channel F. O console vendeu aproximadamente 250 mil unidades. A Zircon encerrou oficialmente a produção do console em 83, muito por culpa do crash do videogame que eu tô inquieto para contar para vocês. E esse episódio já tá gigante, mas eu preciso encerrar falando do RCA Studio 2, um console também programável que chegou pouco depois do lançamento do Channel F, mas que foi um fracasso miserável. Mas vamos pelo começo. Lembra quando o Ralph Baer levou a sua Brown Box para várias empresas que fabricavam televisores, entre elas a RCA, e ela negou? Então, depois de ver o Brown Box virar Magnavox Odyssey e o sucesso dos Home Pongs no mundo, ela entendeu que tinha feito besteira e precisava correr atrás do prejuízo. Então, foi a hora de fazer o seu próprio videogame. Mas eu não estou aqui fazendo pouco caso sobre o console, não. A verdade é que as informações sobre ele são bem escassas também. Até hoje, não existe, por exemplo, conhecimento de quem encabeçou o projeto. Tudo que a RCA comentou foi que apenas fizeram uma linha de produção pesada e eram montados, pasmem, 1000 Studios 2 em apenas um turno de trabalho. Mas vamos lá, o que era o RCA Studio 2? Ele era um aparelho parecido com o Home Pong e continha um processador RCM Cosmac 1802. E seus jogos eram gravados em ROMs dentro de cartuchos, diferente dos games cards atrasados do Odyssey. Mas então, qual era o problema do console? O principal problema foi o timing. A RCA podia ter lançado ele como o primeiro videogame com processador e jogos em ROMs intercambiáveis. Mas ele chegou às lojas poucos meses após o Fairchild Channel F, que tinha uma unidade de processamento melhor e mais rápida. Além disso, o Studio 2 era preto e branco. E vamos ser sinceros, videogame colorido automaticamente te remete a algo melhor. Cada unidade era vendida por $149,95, o que dá pouco mais de $630 atualmente. E seus cartuchos iam de $14,95 a $19,95, depende do modelo. Os controles projetados junto com a carcaça do console e apenas com botões no melhor estilo de telefone velho deixava ele ainda mais ultrapassado. E para piorar, se é que tem como, 9 meses depois do seu lançamento, a Atari lançou o 2600 com gráficos muito melhores, cores, controles destacados, um som excelente e uma biblioteca de dar inveja. E falar de biblioteca dá até vergonha. Apenas 10 cartuchos foram feitos para o Studio 2, embora o console já viesse com 5 jogos na memória, e os cartuchos, diferente do Channel F, com os pinos ficavam expostos como no Magnavox, sofrendo com sujeira, umidade e outras ações da natureza. É adeus Studio 2.
Bye bye!
Menos de um ano depois, em 78, a empresa decidiu descontinuar o projeto, encerrando com a produção dele. Segundo um documento interno da própria RCA, o console vendeu algo entre 53 mil e 64 mil unidades, um fracasso total. Diz a lenda que a RCA vendeu o projeto para que ele virasse clones de Pong pela Europa, afinal, a carcaça era semelhante e ele já vinha com jogos internos. Para reduzir a vergonha, a RCA também começou a oferecer o produto para seus funcionários, por um preço mais camarada. O que é a prova de que se não dá certo, ferre o seu empregado. Chega de RCA Studio 2, porque já tá me dando até asco. Hoje, ele é um console bem raro para quem coleciona, justamente pelas poucas unidades disponíveis. Eu acho que eu consegui atingir aqui o meu objetivo de encerrar tudo o que aconteceu pré-Atari 2600. Já estou produzindo o próximo programa sobre o console mais importante da Atari e, sem sombra de dúvidas, um dos mais importantes da história. Por isso, fica o meu pedido de você sempre ajudar a espalhar a palavra, divulgando o podcast para todo mundo que você acha que terá interesse no assunto. Assim, eu consigo aumentar minha base de ouvintes e isso é muito importante. Eu preciso ter uma base grande para transformar esse podcast, inclusive, numa coisa semanal. Por isso, é muito importante que tu faça todo aquele processinho de ir lá no iTunes, dar 5 estrelas, se puder comentar, dar follow no Spotify. Isso tudo também me ajuda. No mais de sempre, pode me seguir no Twitter, @PabloPrime, tudo junto. E se quiser mandar um e-mail, manda para aditahistoriadovideogame@gmail.com. Adita História do Videogame, tudo junto, sem nada, tá? Ah, e toda quinta eu tô fazendo live de jogo velho na Twitch. Inclusive, agora estamos jogando o game nacional Incidente em Varginha. Vai lá pra ver. É twitch.tv/pablo_prime. Muito obrigado por ouvir até aqui. Esse projeto eu faço pra vocês e até o próximo programa.